Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, bem-vindos à segunda parte do programa com Catarina Carvalho, diretora do jornal A Mensagem. Temos gosto em ficar consigo, fique connosco.
Catarina, é um grande prazer conhecê-la e a de perguntar qual a mensagem que gostaria de passar ao mundo e qual a mensagem da mensagem.
A mensagem da mensagem é muito simples. A minha, por amor de Deus, eu sei lá, não tenho mensagem para o mundo, mas pronto. A mensagem da mensagem, nós temos um mote que é criar empatia através do conhecimento. Pronto, isto é assim muito pomposo, não é? Mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós acreditamos que o jornalismo põe as pessoas cara a cara. Ou seja, há bocado estavam a dizer essa questão das pessoas com saúde mental que não são faladas, não é? Não são só as pessoas com saúde mental, não é? Os jornais são sobretudo para as elites e das elites para as elites. Então nós achamos que mostrar outras pessoas, por exemplo, mostrar o líder da comunidade do Bangladesh que trabalha e vive no Martim Moniz, é importante para mostrar que nem todas as pessoas do Bangladesh são fascínoras como as redes sociais querem mostrar. E, portanto, a nossa ideia é, se nós mostrarmos às pessoas o jornalismo, a mostrar às pessoas as outras pessoas, então é possível que, que toda a gente crie aquilo que normalmente se cria quando se está cara a cara com o outro, que é a empatia. São muito raras as pessoas que vendo uma história na sua frente a acontecer, não é o caso dessa jornalista que falou há bocado, mas conseguem mostrar ódio, mostrar raiva. É mais fácil criar empatia quando se vê as pessoas, não é? E portanto é isso que nós queremos fazer, mostrar as pessoas às pessoas.
O jornalista vive muito de certas diretrizes, certos pontos de situação, como por exemplo, como, quando, quem, porquê. Está correto o que eu estou a afirmar?
Está.
Porquê? Aonde?
Sim.
Mas o historiador, quando se debruça sobre o passado, bem, os historiadores normalmente, pode-se dizer grosso modo, que só lidam com a memória dos factos.
Mas no fundo também querem saber essas perguntas.
Mas o que é muito importante e salientar é o seguinte: compreender o passado para melhor compreender o presente.
Totalmente.
E o jornalista compreender o presente para melhor o perceber.
Sim, certo, mas também compreender o passado para melhor compreender o presente.
O presente.
Ontem na televisão, alguém me tinha perguntado se eu tinha vivido o 25 de Abril, não vivi, claro, mas não deixei de saber o que é que aconteceu e de perguntar a pessoas mais velhas. No jornalismo havia, quando eu entrei, muita gente que tinha vivido muito fortemente e que não tinha vivido em Portugal e que tinha vivido fora. E ontem eu assisti com grande horror a um debate na televisão pós-debate eleitoral dos candidatos, em que havia alguém que dizia que se calhar não fazia muito sentido estar a rememorar coisas do 25 de Abril hoje, porque isso tinha ficado no passado e isso não interessava nada para os dias de hoje. E eu fiquei assim, não, o que interessa é perceber o presente à luz do passado. E há muitas das coisas no espectro político hoje que nós só podemos compreender. Por isso é que os estrangeiros, por exemplo, têm muita dificuldade em compreender algumas coisas em Portugal. Por exemplo, como é que a direita nunca foi racista. Porque a direita nunca foi racista porque não queria associar-se a um regime anterior que era, não é? Portanto, a direita que sai do 25 de Abril, que é uma direita democrática, sempre negou muito veementemente essa coisa. E, portanto, quando não se olha ao passado, não se pode compreender também o presente, não é?
O regime salazarista era decalcado sobre o regime do Mussolini.
Por exemplo, pois lá está. E isso é preciso saber, não é?
Claro.
Pronto.
Quais são as vossas formas de financiamento?
Então, nós temos uma grande forma de financiamento, que é uma pessoa que é um nosso sócio investidor, que é o Grupo Valor do Tempo, que tem as sardinhas no Rossio, não sei se conhecem, a loja das sardinhas no Rossio, e que é muito, muito amante da sua cidade, e ele é que criou a possibilidade de termos a mensagem. Depois temos alguma, não é publicidade, mas é, fazemos projetos de publicidade, e fazemos, também temos bolsas de jornalismo que concorremos e ganhamos ou não, pronto, e vamos a elas. E fazemos projetos com empresas, por exemplo, o ano passado fizemos uma coisa muito interessante, que eu não sei se já lá foram, mas era interessante irem, se quiserem fazer uma visita connosco, nós estamos disponíveis para isso, que foi o Vils, que é um grafiter, não é grafiter, mas pronto, é esculpe nas paredes, e ele fez connosco um painel grande na Rocha Conde Óbidos. E porquê na Rocha Conde Óbidos? Porque esse painel foi patrocinado pelo Porto de Lisboa, por exemplo, e nós ficámos, pronto, também foi uma forma de financiamento. Então, esse painel é um painel onde, no sítio onde os refugiados da Segunda Guerra Mundial, sabem, passaram por aqui, iam embora, daqui para a América, sobretudo. Também iam para a Palestina, mas sobretudo para a América, em 1940. E o Ferreira Fernandes, que é o nosso jornalista sénior, que criou a mensagem comigo, foi, descobriu a história de um fotógrafo que fotografou esses refugiados, que é o Roger Kahn, e a fotografia que ele tirou de uma refugiada, o Vils esculpiu, ele não esculpiu, por acaso neste caso é uma técnica de desenho, ele desenhou na parede, naquele sítio exato onde a fotografia foi feita, esse painel, muito, muito, muito interessante.
Obrigada.
Fala-se aqui muito no papel do jornalista e do jornalismo, a importância que tem e que poderá ter, não só na vida das pessoas, mas para a construção de uma memória histórica, de uma espécie de uma cronologia de acontecimentos de vida. E a questão é, para si, para a sua publicação, é importante formar ou ajudar a formar opiniões?
Agora vou poder pensar. Sim e não. Sim, da mesma maneira que tudo forma opinião, não é? Todas as informações formam opinião. Vocês agora estão a falar comigo e eu estou a absorver o que vocês estão a perguntar e a dizer e estou a mudar alguma coisa na minha cabeça, não é? E nesse sentido, sim. No sentido de formar e de informar as pessoas e de as levar a fazer qualquer coisa, tenho algumas dúvidas já. Acho que é perigoso. Acho que é melhor deixar as pessoas pensarem por elas próprias e tomarem as suas decisões. Agora, há uma coisa que é importante no jornalismo, que é dar a melhor informação para as pessoas poderem tomar as suas opiniões, poderem formar as suas opiniões. Isso, e capacitá-las e dar-lhes ferramentas para isso. Não empurrá-las.
Mas sente que existe um certo prurido ainda no jornalismo em relação a esta questão? Porque, por exemplo, não só o que é dito, mas a forma como é dito, ou os assuntos que são focados,
sim,
ou a periodicidade com que sai uma determinada publicação e a que horas é que sai, e quem é o público-alvo, tudo isso, de certa forma determina um pouco a leitura que se vai fazer da informação que é dada.
A grande mudança que há, a grande mudança que eu acho que as redes sociais trouxeram foi nós andarmos a ter opiniões a toda a hora. E é muito difícil isso, não é? Eu outro dia falava com o meu sobrinho e ele estava no TikTok, acho eu, e eu estava-lhe a dizer, por amor de Deus, como é que tu podes estar o dia inteiro a ouvir opiniões de pessoas? Não te cansa isso? Pronto. E eu acho que isso é um problema, não é? Nós andamos a toda a hora e o que aconteceu? Uma das consequências, eu acho, destas redes sociais para o jornalismo em geral, sobretudo das televisões, é que nós estamos a toda a hora a produzir opinião. É muito cansativo e é muito chato também, porque é aborrecido, não é? Eu preferia ver histórias a serem contadas do que ver opiniões a serem dadas sobre coisas. Por exemplo, basta dizer agora nesta fase, não sei se vocês têm visto televisão ou se veem sequer, mas há debates de 30 minutos que são seguidos por opinião de uma hora, duas horas de opinião de comentadores que não se coíbem de dar a sua opinião, claro.
A minha pergunta era, Catarina, ainda em relação ao jornalismo, concorda com a expressão que não há jornalismo isento? Isso concorda ou não? Porquê?
Esse é um bocadinho forte dizer assim isento. Claro que não, toda a gente tem o seu ponto de vista. Não existe a vista de nenhures. Não existe, não é? Que é uma expressão que a gente usa no, nos média. A vista de nenhures, a vista de onde não, ninguém está. Não, toda a gente está num sítio a olhar para o mundo. Portanto, nesse sítio onde nós estamos e que olhamos para o mundo, é um sítio que nos tira alguma isenção no sentido de que nos dá um lugar, não é? No sentido que tem aquilo que a gente chama o preconceito, não é? Toda a gente tem o seu. Pronto, é importante é que esse preconceito e esse lugar da visão do mundo esteja esclarecido no texto. É difícil, às vezes é difícil dizer isso, mas não há nenhum problema em dizê-lo desde que se perceba de onde é que se vem e para onde é que se vai. Pronto. Esta é uma questão difícil, ou seja, não existe a visão de nenhures, mas também não existe, também deve existir alguma racionalidade na análise, não é? Ou seja, de perceber os vários lados de uma história, por exemplo, é uma obrigação, e não é por acaso que é uma obrigação. É uma obrigação porque senão pode ser profundamente injusto para um dos lados, não é? E que tem danos. Não é? Um jornalista, quando faz uma coisa, sabe que vai ser lido pelo menos por, no nosso caso, por exemplo, 200 mil pessoas. Por exemplo, os debates são vistos por milhões, 1 milhão de pessoas. Portanto, há uma responsabilidade e essa responsabilidade deve levar a que as regras jornalísticas da verificação, de ouvir as várias partes, sejam cumpridas, que não, às vezes não são, não é?
Um pequeno parênteses, será que esses sítios de ninhuros é onde param os gamuzinhos também? É no mesmo sítio que eles...
Deve ser, é isso. Ah,
mais a sério. Será uma perspectiva, talvez errada da minha parte, mas porquê que a CMTV e os seus jornalistas estão sempre entre os primeiros a chegar e dar a notícia de uma ocorrência relativamente a outros meios de comunicação? Isso faz-me pensar, será que têm correspondentes ao longo do país e não só, capazes de descobrir furos jornalísticos?
Têm.
Um grande investimento da parte deles.
Não, porque pagam pouco às pessoas, okay. mas têm, e há uma coisa que é um bocado difícil de dizer, mas há um grande nível de profissionalismo nessa ideia, porque eles têm de facto correspondentes locais em vários sítios que andam com os seus telemóveis ou com as suas pequenas câmaras e que conseguem chegar aos sítios mais cedo.
Ter mensagem logo para a redação.
Alguns estão ligados à polícia, não é? E portanto sabem o que é que acontece, sim. E é uma forma de funcionamento muito interessante porque é muito bem feita.
É bem feita, exato.
É pena que seja sempre para o mal e não para o bem.
Isso é o código deontológico dos jornalistas,
também,
não é?
Também, mas também não só isso. Eles têm como objetivo fazer acidentes, crimes e etc, não é?
Pronto. É o que as pessoas consomem quando vêm esse canal.
De uma forma tipo pastilha elástica, sim.
Pronto, exato. Obrigado.
Tenho uma pergunta que é, os jornais onde escreveu foram uma desilusão ou uma aprendizagem?
Bom, então, até determinada altura... Eu escrevi em jornais que não dirigia, depois passei a dirigir jornais e, portanto, se eles eram uma desilusão, também a culpa era minha, não é? Portanto, não posso dizer assim tal e qual. Mas acho que o jornalismo tradicional em Portugal e nos outros países, mas sobretudo em Portugal, é um pouco de desilusão hoje em dia, porque é muito pouco interessante. Não tem nada que eu me apeteça ver, saber, conhecer, raro. E portanto sim, nesse sentido, não só os que eu trabalhei, mas os outros todos, eu não me via hoje em dia a trabalhar lá, não me apetecia mesmo.
Obrigado. Catarina, ainda falando de jornalismo e de histórias, eu queria fazer duas questões. É, porquê é que acharam necessária esta nova publicação? A quem é que é dirigida? E qual o critério para as escolhas das histórias que abordam? Há algum critério, vamos usar esta história e não vamos usar outra? Qual é que é o critério para as escolhas das histórias?
Então, porquê é que nasceu? Porque nós, quando estávamos no Diário de Notícias, a maior parte das pessoas que criaram a mensagem saíram do Diário de Notícias durante a pandemia. E quando nós começámos, conhecendo a história do Diário de Notícias, percebe-se que é um jornal que foi criado muito na cidade de Lisboa, e que contava histórias de Lisboa e que até ajudava a mudar a cidade. Eu não sei se vocês sabem que, por exemplo, o Marquês de Pombal, a estátua, foi criada por uma campanha do Diário de Notícias para criar a cidade, para criar a estátua mesmo. Foram as pessoas que foram dando dinheiro, aquilo que antes não se chamava crowdfunding, agora, foi assim que foi criado, pronto. E quando nós estávamos lá, pensámos, se calhar faz falta este jornal da cidade. E uma vez, na conversa com o António Quaresma, que é o dono do Valor do Tempo, que é o pronto, quem criou o grupo de que tinha comprado a Brasileira, do Chiado, ele disse, epá, isso é que era uma ideia boa, fazermos aqui um jornal novo da cidade, construtivo, que enaltecesse Lisboa. E Lisboa é uma cidade de paixões, até tem uma coisa que se chama olicipografia, que é há uma ciência de estudo da cidade de Lisboa que tem um nome específico, que é olicipografia. E portanto há muita gente que gosta da cidade e era preciso mostrar isso. E foi por isso que nós criámos a mensagem. Os critérios são muito ligados a... Primeiro, tem que ser histórias construtivas, que representem um serviço público, que a gente esteja a fazer um serviço público à cidade e às pessoas, que sejam histórias de pessoas, da sociedade civil, mas também de pessoas que, a gente quando chama sociedade civil, chama um bocado de pessoas mais engajadas, mas também podem não ser engajadas, podem ser pessoas como a dona Florentina, que mora aqui no bairro, ali em cima ao pé do Padre António Vieira, e que criou também um jardim das traseiras, o jardim dos vizinhos, que ela criou de uma lixeira. E portanto esse é o objetivo, é que sejam histórias construtivas da cidade e que representem um serviço público.
Eu detesto chover no molhado, mas não concordo que um órgão de comunicação tem poder para eleger ou destituir reis ou presidentes, e isso não é algo que nós temos sempre que nos lembrar?
Eu acho que pode ajudar, não é sozinho que faz, e hoje em dia cada vez menos. Eu acho que hoje em dia... com as redes sociais têm muito mais capacidade, ou seja, não é as redes sociais, é através das redes sociais, há muito mais capacidade de dinamizar a opinião pública do que propriamente dos órgãos de comunicação social. Basta ver que, por exemplo, as maiorias, por exemplo, a última maioria absoluta do PS ninguém previa e as pessoas votaram no PS mesmo com todos os órgãos de comunicação social a dizer que eles iam perder e que não iam ter maioria, etc. Portanto, eu acho que hoje as fontes de informação e a cacofonia comunicacional é muito maior. Cacofonia. Muito obrigada pelo seu poema. Posso ficar com ele ou não?
Sim, claro.
Sendo um jornal de...
bem,
o vosso jornal já recebeu diversos prémios jornalísticos. Uhum. Como os justificam?
É porque somos muito bons. Não, estou a brincar. Não estou. Pronto. Não, é porque somos diferentes. Não é porque somos muito bons, é porque somos diferentes, é porque fazemos coisas que os outros não fazem. E porquê que fazemos? Porque, pronto, é bom ver diversidade, não é? É porque há muito jornalismo bom em Portugal. Eu acho que não acho nada que sejamos melhores que os outros, etc. Fazemos coisas diferentes, porque também podemos, estamos mais livres, temos uns custos mais pequenos, não temos um jornal enorme, que implica muitos gastos, e portanto conseguimos fazer coisas, somos mais ágeis. É como as startups.
Querida Catarina, queríamos fazer-lhe uma pergunta para terminar, que é se os mídias são ou não são o quarto poder e quais são os anteriores?
os anteriores é simples,
é legislativo.
O legislativo, o judicial e o executivo, exato.
E nós temos os mídias são o quarto poder, portanto parabéns, Catarina.
Obrigada pela flor. Eu acho que sim, que ainda é. Ainda há muita questão de legitimação, de verificação, de encontrar algumas. Sobretudo uma coisa que é assim: pode ser bom como última coisa que eu digo, até, que é: não há outra poder ou instituição que defenda os interesses e os direitos das pessoas que não têm uma voz ouvida. Apesar de tudo. Ainda é assim. E, portanto, se não houver esses mídia e se esses mídia não constituírem uma comunidade, como disseram há pouco, nós vamos viver todos muito pior. E, portanto, o jornalismo é preciso, desde que ele seja bem feito. Bem feito não é com qualidade, é bem feito com regras. Deontologia, claro.
Catarina, então em nome da Rádio Aurora, Outra Voz, eu queria mais uma vez agradecer a sua simpática e interessante participação aqui hoje na Rádio Aurora, Outra Voz. Foi um prazer, volto sempre, gostámos todos muito, foi uma tarde muito interessante, com muitos ovnis a passar, mas pronto, tirando isso, muito obrigada, um grande bem-aja.
Muito obrigada eu, foi muito bom.
Obrigada pelo vosso convite.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.